Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Está com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É domingo, 10 de novembro de 2019. Para todos os votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Mariano Bartolomeu está na produção. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos em direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão vespertina pode ser escutada também na Guiné-Bissau em FM, com a rádio Pidjiguiti, a capital FM, isto em Bissau. Estamos em Bafatá com a rádio comunitária de Bafatá, em Buba com a rádio Papagaio, em Gabu, em Leste FM e a rádio Sitchanoku. Estamos também, não esqueça, na internet, onde nos pode ouvir, em voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos conversar com o músico, é o Wilmar Nakeni, que fala sobre o seu álbum de estreia, Cântico 5. Domingo é também tempo de saúde, é a conversa com a doutora Graça Matinha. E depois é a conversa também aos domingos com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias neste domingo, convosco nesta emissão vespertina em português, da Voz da América.
Obrigado, Ana Guedes, sou Amancio Miguel e apresento as notícias. A esta hora, e começando em Moçambique, a RENAMO perdeu pelo menos 478 mil votos e 5 assentos parlamentares por vias ilícitas nas últimas eleições moçambicanas, diz um estudo baseado na contagem paralela do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, ESA. Os votos desviados favorecem o candidato da Frelimo, Felipe Nhusse, que foi consagrado vencedor das eleições de 15 de outubro, agora fortemente contestadas pela oposição liderada pela RENAMO. As formas ilícitas incluem enchimento de urnas e falso recenseamento, dizem os autores do estudo citado pelo Centro de Integridade Pública. A contagem paralela foi feita em 2.507 das 20.162 mesas de voto do interior de Moçambique e na análise foram também usados dados do Censo Geral de População e Habitação de 2017. O Irão começou a construção do segundo reator nuclear na sua central de Bochar no domingo. A central é alimentada por urânio produzido na Rússia e não no Irão e é monitorada pela Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. Teherão disse que a sua atividade nuclear é para propósitos pacíficos, ou seja, fornecer energia ao país. A energia nuclear fornece eletricidade confiável e cada central economiza 11 milhões de barris de petróleo ou 660 milhões de dólares por ano, disse hoje Ali Akbar Salehi, chefe da Organização de Energia Atômica do Irão. O Irão disse que pretende enriquecer urânio em 4,5%, um pouco acima do limite de 3,67% permitido no Acordo Nuclear de 2015 com as potências mundiais. Mas romper essa barreira fazia parte dos passos anteriores do Irão, que pede a outros signatários para ajudar a lidar com as sanções dos Estados Unidos sobre as suas importantes exportações de petróleo. Enriquecer o urânio em 4,5% está abaixo do nível necessário para fabricar uma arma nuclear. Na semana passada, a Agência Nuclear do Irão anunciou a retomada do enriquecimento do urânio na instalação nuclear subterrânea de Fordo, local que, segundo o Acordo Nuclear de 2015 com as potências mundiais, não deveria realizar nenhuma ação de pesquisa ou enriquecimento. Os Estados Unidos, recordamos, desistiram do Acordo Nuclear no ano passado. Continuamos a apresentar as notícias. Forças congolesas mataram o líder de uma ramificação de uma milícia Hutu no leste do país, disse o exército neste domingo, 2 meses depois de matar o líder da facção principal. A agência de notícias Reuters escreve que Juvenal Moçambimana liderou um grupo dissidente das Forças Democráticas pela Libertação de Ruanda, FDLR, fundado por oficiais Hutus, que fugiram da Ruanda depois de orquestrar o genocídio de 1994. O seu assassinato é o mais recente golpe contra as FDLR, fragilizadas nos últimos anos por prisões de vários dos seus líderes e pressão militar das Forças Armadas da República Democrática do Congo e outras milícias. O exército neutralizou outro radical da FDLR no sábado, dia 9 de novembro, às 14 horas, disse Guilherme William Jick, seu porta-voz. Musimana, que também era conhecido pelo seu nome de guerra Jean-Michel África, foi morto ao lado de quatro guarda-costas após um intenso tiroteio em Biza, Kivu Norte, perto da fronteira com o Ghana, acrescentou o porta-voz do exército do Congo. E por último, neste bloco de notícias, a Espanha realiza neste domingo a sua segunda eleição parlamentar em meio à expectativa de novo pleito, sem um vencedor claro, com um parlamento ainda mais fragmentado e com impulso considerável à extrema-direita. Pesquisas de opinião antes da votação não mostraram nenhum partido conquistando a maioria.
Obrigada, eram as notícias do mundo e esta é a Voz da América e a emissão vespertina em português de domingo 10 de novembro de 2019. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão em direto na internet em voaportugues.com. Votos de novo de um bom domingo.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Uma mistura de estilos musicais poderá talvez definir o álbum de estreia do Wilmar Nakeni, cujo percurso é marcado pela poesia e pela música. Na poesia, já publicou textos com palavras, mas parece que a música começa a ganhar terreno. A reportagem é do Pedro Dias.
Cânticos 5. Título do álbum de estreia do músico Wilmar Nakeni. O ato de lançamento aconteceu na ex-Avenida Brasil, hoje Rogia Renda, prédio 47, espaço Casa Rede. O CD contém 8 faixas musicais, que abordam essencialmente o amor, a relação entre casais, homem e mulher, os conflitos sociais que vivemos, a necessidade de redescobrirmos permanentemente o amor.
Neste álbum, a nível de conteúdo, tenho mais músicas relacionadas à intervenção social naquilo que é o comportamento entre casais. Há pessoas que olharam para aqui para o álbum e disseram: ok, você está do lado das mulheres. Eu disse: ok, porque tu estás a defender muitas mulheres aqui.
Ou uma chamada de atenção, não é?
Sim, mas
alguém tem que ser porta-voz.
Sim, também olhei para este lado e preocupa-me um pouco essas guerras todas que acabaste de mencionar. Elas deixam um bocadinho mais. Hoje o homem e a mulher estão em guerra também na sociedade. Estão em guerra.
Há casais que em casa se parecem adversários.
Sim. Estão com muitas dificuldades de encontrar a cumplicidade, de encontrar então o equilíbrio e perceberem que um é parceiro do outro. Então, dentro deste projeto em particular, eu toco toco um pouco nestes pontos, neste assunto. Fora disso, para este projeto em particular, são mais love song que valoriza um bocadinho mais a demonstração de carinho, valoriza um bocadinho mais as outras formas de se sentir de uma forma bonita, vulnerável, mas de uma forma bonita, porque acho que quando nós conseguimos nos permitir sentir alguma coisa por outra pessoa, nesse caso algum sentimento de paixão ou amor, e admitimos isso, temos a coragem de expressar, tornamos-nos vulneráveis, sim, mas acabamos também por nos tornar um bocadinho mais bonito na nossa essência, porque esta sensação passada para os outros acaba por construir uma outra importância de vida, porque a pessoa, quando sente-se valorizado, quando sente que lhe é prestado algum amor, consegue com muita facilidade retribuir isso para um outro lado, para um outro lugar. Então, para este projeto em particular, eu virei o foco para isso. Mas a nível de escrita, só para dizer que eu tenho sensivelmente quatro álbuns escritos já. E nos outros álbuns tem músicas com todo tipo de sensibilidade.
Wilmar Nakeni explora em Cânticos 5 os sons alternativos Black Music, Soul, Blues, R&B. Quem esteve no passado 2 de novembro, no espaço Casa Red, sentiu a liberdade na mente e a música na alma. Segundo o artista, Cânticos evoca todo o tipo de música que enaltece uma certa divindade. 5, na teologia dos números, 5 é o número da graça.
É muito na interpretação do que é um cântico. O cântico invoca a interpretação de uma música um bocadinho mais elevada a nível sentimental, uma música mais elevada a nível de profundeza espiritual, né? O cântico dá-nos essa interpretação. E na analogia dos números, não sei apenas se é só pela teologia, mas acredito que não. Não consigo confirmar, mas outros textos que eu li não acaba que para não ser só pela teologia. O 5 é reconhecido como um número de graça, né? O número da graça. Então, eu juntei um cântico, o Cânticos e o número 5 por cinco. Conta da... Porque eu acho que o amor em si é uma dádiva ou das melhores que possa, que o homem pode viver.
Cânticos 5, que dá título ao álbum de estreia de Wilmar Nakemi, um artista que foi escolhido, envolvido pela música. Em família, o contágio pela música aconteceu de forma natural.
Eu venho de uma família onde a arte sempre esteve muito presente. De 7 irmãos, 8 irmãos, né? Nesse caso é o 7º, todos antes de mim sempre estiveram envolvidos à música. E eu cresci a ouvir música e eu sempre tive muita queda, eu digo até a brincar, se eu tivesse que escolher ser artista, eu acho que a minha arte seria a dança. Porque na altura eu tinha muita, mas muito interesse pela dança. Todos nós, de certa
dança,
forma...
Dança, que estilo? Que estilos?
Dança de um modo geral, mas quem gosta de dança não passa despercebido o Michael Jackson. Quem gosta de dança, naturalmente, quando parava para olhar aquele senhor, o que é isso? Então, na altura eu tinha alguma sorte de ter algumas cassetes de vídeos que na altura tinha um irmão que estava fora.
As cassetes VHS, Betamax,
mandava os primeiros vídeos da MTV e tudo mais, e eu acabava por assistir aquilo e me envolvia. Então, indiretamente, por mais que eu estivesse atento às danças, eu já estava a ouvir a música. E a música também já estava em casa, porque os irmãos tocavam instrumentos e tudo mais.
E aí foi experimentando o canto?
Ainda não. Quando eu experimentei a arte pela primeira vez, experimentei o texto. Comecei com poesia. Nem tinha interesse nenhum em música. Eu comecei com poesia, apresentei os textos. Depois, um belo dia, por conta de alguém que... Alguém não, deixa mesmo dizer o nome. Quando eu comecei a fazer parte dos eventos do movimento de Varte, então, quem fazia o acompanhamento dos poetas era o Tote. O Tote, na altura, estava de férias. Depois,
Tote Samed.
O Tote Samed, sim. Depois, ela ia começar as aulas e o Tote iria ficar apertado. Então, não conseguiria mais estar. Então, eu disse, não, em casa eu tenho um violão. Naturalmente eu tocava no violão, era mesmo tocar por curiosidade, não por alguma maturidade execucional. Então, disseram-me, ok, então tu vais mesmo ajudar nesse aspecto. Então, e ele prepara uma música também. Foi a primeira oficial desgraça que eu aceitei fazer. Preparei uma música totalmente desconstruída, porque eu precisava cantar primeiro, depois parar para tocar, depois tentar me encontrar no meio disso.
Essa combinação,
foi
muito
divertido. Depois chega a segunda vez, perdão, que eu fiz realmente a minha primeira música oficial. Eu tinha um poema muito longo e eu sentia que se eu fosse dizer esse poema, iria cansar as pessoas. Então decidi transformá-lo em música. Aí foi a primeira vez, de fato, que eu olhei para a música de forma concentrada para querer fazer música. Então desde ali comecei então a ter mais interesse pela música. Comecei então a ouvir algumas músicas de modos a interpretá-las. E fui exercitando isso durante algum tempo, até sentir, ok...
Agora, nos anos 2000, já depois...
Sim, 2000, a primeira experiência com música foi mesmo 2007, porque foi na altura também que eu acabei por fazer o hino oficial do Levarte, do Movimento Levarte, para a comemoração do primeiro aniversário. E eu pensei em alguma coisa que de facto pudesse envolver a todos. Então construí um poema que caracterizasse o Levarte como tal e musicalizei para que as pessoas pudessem se envolver. Hoje o hino do Levarte foi eu quem... Foi
a autoria de Wilmar Nakani.
Autoria, sim, de Wilmar.
Com o lançamento de Cânticos 5, Wilmar Nakani reconhece os poucos anos de estrada que carrega e sabe que pela frente tem muito que aprender e provar. Nakani pede respeito e considera que o artista é um gênio.
O artista está na classe dos gênios, porque não é qualquer pessoa que capta uma frequência no mundo totalmente invisível, transforma em matéria para que as outras pessoas possam ouvir, possam ver e possam aprender com isso. Isso não se aprende na escola. O artista está na classe dos gênios. Por isso é que quanto mais você aperfeiçoar a tua arte, mas tu vais conseguir colocar aos olhos e aos ouvidos das pessoas coisas que não conseguiam captar. Então o artista não é de fraco de qualquer pessoa. E nós olhamos a revolução de todas as coisas, tem mão do artista, seja do cantor, seja do artista plástico, seja do encenador. O artista está envolvido,
enfim,
sim. Então o artista não, literalmente, nenhuma pessoa, permitam-me, sem desprimor a ninguém, nenhuma pessoa comum. Não é mesmo uma pessoa comum, porque ela faz a leitura de frente para trás, de trás para frente, do meio para o lado, e encontra a melhor lógica para transmitir a melhor mensagem possível que ela conseguir. E não é um exercício fácil para todos.
O intérprete, compositor, poeta, músico Wilmar Nakani sabe que a sociedade o vai exigir cada vez mais para que continue a ser um porta-voz, representante das suas alegrias e tristezas, aquele que saberá exigir, junto do poder político, o melhor para o povo.
Mas no final do dia eu sou um cidadão, no final do dia eu sou um ser que vive do último entregável de qualquer país. Então, naturalmente, querendo ou não, a pressão, não escapa de qualquer pressão. E sim, hoje quase que não compreendemos de facto como lidar com essa situação, e é preciso ser claro, primeiro porque não há uma explicação de facto que nos permita compreender. As poucas pessoas que falam bem sobre esse assunto não falam constantemente, e as muitas pessoas que falam mal sobre esse assunto falam constantemente. E eu sinceramente acho um bocadinho me sinto incomodado às vezes com a própria linguagem que se usa para lidar com uma situação difícil. É uma linguagem que minimaliza a capacidade de raciocínio do povo. Apresenta-se as coisas como às vezes as pessoas fossem crianças. A maior parte das pessoas que falam. Tanto que acho que foi há 2 dias ou 3 dias eu vi numa entrevista, uma reportagem, e um senhor a dizer que com IVA nós vamos poder cobrar mais do governo, vamos poder exigir mais serviço. Se quem deu a oportunidade a esse bom senhor para falar, que o que ele consegue falar é isso. Claro que tem pontos positivos, naturalmente na estratégia governamental, se olham para esse aspecto, com certeza que devem estar a visualizar alguma coisa positiva. Mas sempre é preciso olhar para o contexto, é preciso olhar para o processo de aplicação, é preciso olhar para o processo de mudança e entender, na minha opinião, tempos certos para cada mudança. Porque nós vivemos impactos de muitas coisas negativas, onde hoje, sinceramente falando, o angolano não está a gritar para ter carro, o angolano não está a gritar para ter uma roupa de...
Só olhar para o estômago, o alimento,
está a gritar
barriga.
Para comer.
Eu alimento.
Para comer, isso é grave. Não é para outra coisa, é para comer. Então, naturalmente, quando nós nos abrimos para o mundo, não olhamos para nós da forma a entender se estávamos sólidos de facto para receber todas as influências que nós acreditávamos ser as influências positivas para o desenvolvimento do país. Não olhamos para as sensibilidades que nós temos enquanto povo, não olhamos para as dificuldades e deficiências que nós temos. E no meio desse processo tentamos ajustar tudo. Epá, teve que acontecer, aconteceu. Mas hoje por hoje, eu, na minha opinião, sugeria alguma atenuação para a rigorosidade de algumas decisões. E também algumas decisões que, de facto, mostrem um querer andar junto nesta busca de solução. Eu devo dizer claramente, os que defendem ou representam o povo precisam ter menos luxo, muito menos luxo. Acho que nós tivemos presidentes em África como Sankara, que educou-nos de forma muito interessante.
Alto volta a Burkina Faso.
Sim.
Tomás Sankara.
Então, os carros que andam precisam ser mais simples. O tipo de vida precisa
ser chamado comunista. És um comunista!
Não é comunista. Tu defendes alguém. Tu precisas entender o que alguém passa. E tu precisas entender o que é necessidade, e o que é prioridade, e o que é luxo. Tu precisas de um carro, sim. Precisas de um carro em condições, sim. Mas não precisas de um carro de luxo.
Vários convidados subiram ao palco do espaço Casa Red. Sem escolher alvo entre convidados e plateia, o músico deixou recados naquela noite de 2 de novembro para que aprendamos a questionar as coisas de forma muito madura.
Nós precisamos aprender a criar novas questões antes mesmo de novas respostas. Enquanto africanos, precisamos aprender a questionar as coisas de forma muito, mas muito madura. Porque o equilíbrio de África passa, na minha opinião, pela liberdade espiritual, liberdade cultural e liberdade financeira e econômica. Eu acredito que a África, se dominar, ter nas suas mãos o domínio destes 3 pontos, com certeza teremos a ver uma África com resultados totalmente diferentes.
Wilmar Nakani, músico, e o lançamento do seu primeiro álbum, Cânticos 5, baseado na continuidade da revolução do amor, para transformar o homem e o mundo.
Tenho teu amor em meu peito, estar ao teu lado é tudo que eu sou.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. São as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens, em 60 segundos de imagem. E agora vamos ficar com a música. Falamos da Morna de Cabo Verde. E para ouvirmos um hino à Morna de Cabo Verde, vamos ficar com Ilha do Lobo, Nós Morna. Sem E esta é a Voz da América, estão com a emissão vespertina em português, é domingo 10 de novembro de 2019. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo. Estamos onde a média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza em São Tomé. Estamos em FM através do transmissor local da Voz da América. Em Moçambique, escutam-nos em Pemba com a Rádio Sem Fronteiras. Em Nampula, em Rádio Encontro. Em Quelimane, a nova Rádio Paz. E estamos também em Maputo com a ZFM. Na Guiné-Bissau podem escutar-nos em FM, em Gabu, com a Rádio Sitchanouque, Leste FM, em Buba, estamos com a Rádio Papagaio, estamos em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá e em Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti. Na apresentação desta emissão de sábado, está na Guedes, depois das notícias do mundo, a conversa com a doutora Graça Matinha e depois a conversa com um dos nossos amigos ouvintes e internautas também. Mas primeiro, nesta emissão vespertina Voz da América, as notícias do dia.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Matinha apresenta as notícias. Começando novamente por Moçambique, a RENAMO perdeu pelo menos 478 mil votos e 5 assentos parlamentares por vias ilícitas nas últimas eleições moçambicanas, diz um estudo baseado na contagem paralela do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África, EISA. Os votos desviados favorecem o candidato da Frelimo, Felipe Nhusse, que foi consagrado vencedor das eleições de 15 de outubro, agora fortemente contestadas pela oposição, liderada pelo partido RENAMO. As formas ilícitas incluem enchimento de urnas e falso recenseamento, dizem os autores do estudo, citado pelo Centro de Integridade Pública, CIP. A contagem paralela foi feita em 2.507 das 20.162 mesas de voto do interior de Moçambique, e na análise foram também usados dados do Censo Geral de População e Habitação de 2017. O Irão começou a construção do segundo reator nuclear na sua central de Bushehr no domingo. A central é alimentada por urânio produzido na Rússia e não no Irão e é monitorada pela Agência Internacional de Energia Atômica das Nações Unidas. Teherão disse que a sua atividade nuclear é para propósitos pacíficos, ou seja, fornecer energia ao país. O chefe da Organização de Energia Atômica do Irão, Ali Akbar Salehi, disse que a energia nuclear fornece eletricidade confiável e cada central economiza 11 milhões de barris de petróleo ou 660 milhões de dólares por ano. O Irão disse que pretende enriquecer o urânio em 4,5%, um pouco acima do limite de 3,6% permitido no Acordo Nuclear de 2015 com as potências mundiais. Mas romper essa barreira fazia parte dos passos anteriores do Irão, que pede aos outros signatários para ajudar a lidar com as sanções dos Estados Unidos sobre as suas importantes exportações de petróleo. Forças congolesas mataram o líder de uma ramificação de uma milícia Hutu no leste do país, disse o exército neste domingo, 2 meses depois de matar o líder da facção principal. A agência de notícias Reuters escreve que Juvenal Musabimana liderou um grupo dissidente das Forças Democráticas pela Libertação do Ruanda, FDLR, fundado por oficiais Hutus, que fugiram do Ruanda depois de orquestrar o genocídio de 1994. O seu assassinato e o mais recente golpe contra as FDLR, fragilizadas nos últimos anos por prisões de vários dos seus líderes e pressão militar das Forças Armadas da República Democrática do Congo e outras milícias. E por último, a Espanha realiza neste domingo a sua segunda eleição parlamentar, a meio de expectativas de um novo pleito, sem um vencedor claro, com o parlamento ainda mais fragmentado e com um impulso considerável à extrema-direita. Pesquisas de opinião antes da votação não mostraram nenhum partido conquistando a maioria. A votação termina às 20 horas do horário local. Os resultados devem começar a surgir no início desta noite, com quase todos os votos contabilizados até à meia-noite.
Notícias que fazem a atualidade neste domingo, 10 de novembro de 2019. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça que nos pode ouvir diretamente na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar da saúde com a doutora Graça Matinha. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este Espaço de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. É uma conversa semanal que temos com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também sejam a gozar de boa saúde.
Doutora, vamos hoje falar de azia. Muitos milhões de pessoas no mundo dizem estou com uma azia terrível. Doutora, o que é a azia?
Pois bem, Ana, a azia é uma queixa bastante comum e que muitas vezes está sendo ignorada, até por profissionais de saúde. Algumas pessoas tendem a banalizar este problema, que na verdade causa muito desconforto para quem sofre da azia. Então, o que é a azia? A azia é uma sensação de queimação na região do esôfago, não é? E mais para o peito. Justamente no peito nós temos um osso central e a pessoa sente essa sensação de queimação por trás desse osso. E ela, a azia pode provocar dor ou incômodo, e a dor pode ser sentida também em torno de todo o pescoço ou na garganta. E uma particularidade da azia é que essa pode ser ocasional ou pode ser frequente. Então, as pessoas que têm a azia frequente até têm comprometimento da rotina e da qualidade de vida. E isso acaba sendo um problema porque a pessoa está sempre com azia e passa mal e muitas vezes não é muito bem compreendida, mas há sempre um sofrimento que é associado à azia.
Doutora, para além dessa tal queimação que a doutora refere, que outro tipo de sintomas é que provoca? Por vezes as pessoas dizem assim, ah, está-me a subir este ácido à garganta, à boca. É também um sinal de azia esse?
Pois, talvez explicar um pouco a gênese dessa azia. O que acontece muitas vezes é que as pessoas quando ingerem alimentos, por causa de algumas condições como obesidade, o fumo, alimentos muito picantes, podem ter uma tendência desses alimentos fazerem, pode haver um refluxo do ácido gástrico, que é ácido do estômago, e que é o ácido responsável pela digestão. Então, esse ácido, ao invés de ficar no estômago, ele volta através do esôfago, e é por isso que a pessoa sente essa sensação de queimação, porque o ácido é muito forte. E algumas vezes até pode chegar até a boca. E a azia acaba sendo um sinal de mau funcionamento de uma válvula que tem na zona do esôfago e que permite que haja passagem desse líquido que normalmente não deveria se encontrar no esôfago.
Portanto, é como uma porta que não fica bem fechada e deixa passar essa acidez, por assim dizer, não é? Doutora, outras coisas que as pessoas às vezes queixam é assim, estou sempre a arrotar. Não sei porquê, qualquer coisa me faz arrotar. E outra coisa diz assim, sinto-me inchada no estômago. Essas são todas, por exemplo, sintomas ou consequências, por assim dizer, desta azia?
Sim, também podem ser sintomas ou consequências desta azia. Mas também importa referir que os arrotos também podem ter outras causas, e são muitas vezes relacionados com o tipo de comida que a pessoa consome. Há algumas comidas que são mais propensas a causar estes arrotos, as comidas que contêm níveis de gás muito elevados, as bebidas também contêm muito gás, podem causar estes arrotos. Mas claro, que a pessoa quando está com azia também pode ter essa sensação de estar inchada e sentir-se... Quer dizer, a pessoa não se sente muito bem depois de ter uma refeição, não é? E isto acontece muitas vezes quando a pessoa come alimentos gordurosos, alimentos muito picantes, quando a pessoa consome muito álcool, refrigerantes, por aí fora.
Doutora, portanto, uma pessoa com estes tipos de sintomas vai ao médico e o que é que o médico lhe diz? O que é que o médico deve dizer?
Olha, primeiro é preciso perceber quando é que os sintomas começaram e quanto tempo dura estes sintomas e cada episódio que a pessoa tem azia. E tentar perceber um pouco como é que é a alimentação dessa pessoa e se ela sente azia antes ou depois da refeição. E também os hábitos de consumo, por exemplo, de café, álcool, que é para poder fazer um diagnóstico mais certo. E depois podem ser feitos alguns exames. Há um exame que é bastante comum, que tem como objetivo avaliar a cavidade do esôfago, e nesse exame é inserido um tubo através da boca e que vai fazer uma avaliação de todo o esôfago e até do estômago, que é um exame que se chama endoscopia, e é um bocadinho incômodo, mas que vale a pena porque pode descobrir muita coisa através desse exame. Mas também há uma outra série de exames que o médico pode recomendar, dependendo da conversa que tiver com a pessoa e da situação que encontrar. E depois disso, naturalmente, se for diagnosticada a azia, é preciso que se trate essa condição e o tratamento passa necessariamente pela mudança dos hábitos
alimentares.
Os hábitos alimentares, mas também algumas práticas que não, como por exemplo a mastigação, a pessoa tem que garantir que mastiga bem os alimentos para que facilite a digestão. E depois é preciso também fazer refeições mais pequenas e mais frequentes, porque a pessoa quando come muito pode automaticamente ter essa sensação de estar inchada e há maior risco de fazer esse refluxo dos ácidos do estômago. Então a pessoa tem que fazer refeições mais pequenas e mais frequentes, ao invés de fazer refeições muito grandes. E naturalmente, é preciso que a pessoa evite fazer exercícios logo após a refeição. Recomenda-se que até 2 horas após uma refeição, a pessoa não faça exercício, que é para permitir que os ácidos não façam esse refluxo e causem a azia.
Doutora, uma das coisas que se diz em relação a pessoas que sofrem de azia de uma base regular, ou até mesmo para quem não sofre de azia, é evitar os produtos, sobretudo alimentos fritos. E as nossas dietas alimentares apoiam-se muito em fritos, em gorduras, em fazer aqueles pratos com aquelas gorduras ou com aqueles óleos bem gordurosos. E outra coisa, doutor, também é a questão do tabaco, não é? O tabaco ajuda também, contribui também para a produção de ácido gástrico que, se houver aquela tal portinha, não estiver bem fechada, tudo aquilo, todo aquele ácido vai por ali acima e pode provocar até problemas na traqueia e problemas de voz, não é?
Pois, tal como o tabaco, o álcool também tem o mesmo efeito, o chá preto em excesso, e algumas pessoas têm o hábito de tomar café depois do almoço, é uma prática que às vezes não é muito, muito recomendada.
Uhum.
E também a questão do peso, as pessoas que sofrem de obesidade têm maiores probabilidades de terem essa azia. E há uma outra coisa que penso que é generalizada, é que nós quando estamos a comer temos tendência de beber muitos líquidos. Uhum. Esses líquidos acabam causando uma pressão dentro do estômago e facilitam que os ácidos digestivos façam sentido inverso e causem esse refluxo que dá essa sensação de azia. Então é preciso termos muita atenção com estes aspectos e tentar evitar no máximo.
Doutora, como última pergunta para si, eu tenho, e se for uma assim... ocasionalmente que se tenha esses sintomas, portanto, não seja numa base regular, as pessoas não precisam tomar antiácidos, como muitas, como há milhões de pessoas que tomam antiácidos logo a seguir a refeições, porque já sabem que comeram demasiado. O que é que as pessoas em casa podem fazer? Há chás, por exemplo, há chá para tantas coisas. Há também chá que pode ajudar em questões de azia?
Olha, o chá verde normalmente costuma ser a solução para muitas dessas soluções, para esses problemas. E é muito recomendável que depois de uma refeição a pessoa possa tomar um chá verde, porque o chá verde ajuda muito na digestão. E tal como eu disse, é preciso que a pessoa evite fazer algumas coisas logo depois da refeição, que isto vai ajudar a acalmar e a garantir que a digestão decorra de forma normal. E também não é recomendável que a pessoa tome leite. As pessoas têm o hábito de tomar leite, mas o leite gelado pode piorar essa sensação de queimação.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedindo-nos do nosso auditório. Estivemos hoje a falar de um problema que aflige milhões de pessoas em todo o mundo, a azia. E a doutora Graça teve-nos aqui a dar ideias daquilo que a gente deve fazer para evitar ter azia. Nós vamos despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma semana cheia de saúde. Nós vamos voltar de hoje em 8 dias. Até lá. Um abraço para todos, também para si, doutora Graça. E estamos juntas.
Um abraço para si também, Ana, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá lembrem-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, vamos ficar aqui com um dos nossos amigos ouvintes que vai conversar com a Daniela Steschi. Ele é o angolano Mateus Teita.
Pátria formado!
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no nosso segmento eu tenho o prazer de receber o Mateus Steita. Ele é autor do livro Bolseiro, A Vida de um Sonhador. Ele também é licenciado em Tecnologia Química de Combustíveis pela Universidade Estatal Técnica de Petróleo de Ufa, Rússia, e tem um mestrado em Segurança de Processos na Indústria Petrolífera pela mesma instituição. Olá, Mateus!
Olá, Daniele, muito boa noite e saudações cordiais a todos os ouvintes e todos que acompanham o trabalho da Voz da América. E muito obrigado pelo convite e por fazer parte desta grande equipa.
Da última vez que eu te entrevistei, foi sobre o livro também, mas eu não tinha ele nas minhas mãos. Hoje eu estou segurando aqui o livro Bolseiro. Ah, eu tenho que agradecer a minha colega Mayra, que estava em Angola e trouxe o livro para mim. Obrigada por você ter facilitado isso. E olha, Mateus, eu tenho que dizer que li o livro essa semana e achei assim, sabe, muito gostoso de ler. E eu só posso imaginar que o livro, que já está na segunda edição, deve estar fazendo muito sucesso aí dentro de Angola.
Sim, muito obrigado, primeiramente, pelo seu feedback positivo. As pessoas que têm consumido, têm lido o livro, têm se identificado com as histórias que a gente trouxe no livro, com os problemas que os estudantes enfrentaram ou continuam a enfrentar na diáspora, com as histórias de resiliência dos mesmos estudantes. E também um ponto muito interessante que no centro dos estudantes chamou muita atenção foi a questão de nós desvendarmos alguns mistérios sobre o sistema de bolsa de estudo, vamos aqui dizer, equivalente que existia no Reino do Congo. Então, para muitas pessoas, isso era uma informação que eles não tinham conhecimento. Então, graças ao livro Bolseiro, nós conseguimos trazer estas informações de que Angola já forma quadros há muito, mas muitos anos. E temos tido, nas províncias onde a gente tem passado com o livro Bolseiro, temos tido grande, grande feedback.
Desde que você voltou da Rússia para Angola, a quantas províncias você já foi para divulgar o livro?
Eu já fui em 3 províncias para divulgar o livro, porque o livro foi lançado sem nenhum patrocínio. E essas viagens que às vezes faço pelas províncias têm sido mesmo por conta própria. Eu não consegui ainda atender os outros pedidos, por exemplo, a província da Huila, já me convidaram, então não consegui ainda chegar para lá, mas estamos a criar condições para chegarmos na Uila, para chegarmos também em Benguela, onde já recebi convites das universidades para poder partilhar ideia com estudantes, com futuros bolseiros, e poder, de certa forma, ajudá-los a lutarem, a conquistarem uma bolsa de estudo, quer interna ou externa, porque esse tem sido o papel que eu desempenho muitas das vezes nos encontros que eu tenho mantido com os estudantes, é tentar trazer informações, é tentar trazer mais conteúdo para que eles percebam que a bolsa de estudo não é um bicho de sete cabeças e que é um processo inclusivo, que é todo mundo que cumpre com os requisitos pode candidatar-se e sonhar um dia em conseguir essa mesma bolsa.
Uhum. Você escreveu um artigo para a revista Forbes, um título, E Depois da Formação. E nesse artigo, sim, você fala que o Estado gasta cerca de 46,3 milhões de dólares por ano para formar estudantes angolanos em Cuba. E acredita-se que este valor seja superior na Rússia. Como que você avalia esses valores? São muito altos? São baixos? O que, que você acha disso?
Primeiro, a questão do valor é meio subjetivo, dizendo se é alto ou baixo. É um valor aceitável para se formar quadros. Porque o processo de formação de quadros é um processo caro. É um processo que exige investimento sério. Então, esses são valores que são aceitáveis, porque são as condições que os países acolhedores colocam. Então, o que é que acontece? Minha maior preocupação, enquanto ex-bolseiro, ou enquanto mesmo bolseiro, era o que acontecia depois da formação. Visto que o Estado gastou valores elevados de dinheiro, então era necessário o Estado ter políticas concretas. Quando eu digo políticas concretas, quer dizer que existem as políticas, estão lá, mas não são políticas objetivas, acabam por ser políticas subjetivas e muito genéricas. Então, tem de haver políticas concretas de absorção destes quadros, colocá-los num sistema que eles depois vão servir o país.
Sim.
E não é, por exemplo, o que acontece. Muitos quadros são formados lá fora, médicos, por exemplo, que são formados em Cuba, e chegam aqui em Angola, ainda encontra um processo muito burocrático, muito exclusivo, não inclusivo, para sua inserção na função pública, para poderem servir o nosso sistema de saúde, que é precário, que ainda carece de quadros.
Uhum.
Então, se uma vez que o Estado gastou estes valores absurdos para formá-los lá em Cuba, por que, que o próprio Estado não cria políticas de os inserir num sistema ou cria políticas que os facilitem regressar, primeiramente, para Angola e serem inseridos no sistema de saúde para poderem corresponder à demanda do sistema? O mesmo acontece com os que se formam em engenharia. Nós temos estudantes que são formados, por exemplo, em engenharia de petróleo, que hoje em dia estão a servir ministérios da defesa ou do interior, são polícias. Então, isso é um desperdício de valor, é um desperdício de quadro. Então, que se crie, por exemplo, a nossa sugestão, e sugestão de muitos, que se crie um gabinete de acompanhamento e inserção, pós-formação dos quadros, não simplesmente no exterior, porque também todos os anos Angola lança no mercado mais de 3 mil licenciados ou formados. Então, é necessário que se crie políticas concretas, políticas objetivas, para a absorção destes quadros no sistema.
Matheus Esteita, como sempre, foi um prazer e espero que volte sempre aqui para participar do nosso segmento aqui na Voz da América.
O prazer é todo meu. Quero deixar um forte abraço a todos os sonhadores que apoiaram no projeto Bolseiro. Quero deixar um forte abraço à editora Cássia, que acreditou no projeto e transformou os nossos sonhos, os nossos ideais, este livro maravilhoso, que tem sido um dos livros mais vendidos em Angola. Então, um forte abraço para todos os sonhadores, Luciano, Marcos Chopung, Eduardo Vasconcelos, Nicolau Gama, Roberto Vinama, Coronel. São todos esses que foram coautores do livro Bolseiro. E muito obrigado a todos aqueles que têm dado seu feedback positivo, a todos aqueles que têm escrito o livro, porque eu lhes motivei, porque o livro Bolseiro foi foi uma das causas, foi um dos pilares para eles se basearem. Então, nós estamos aqui para fazer a diferença, para motivar e para continuar a fazer com que o jovem acredite no seu potencial. Muito obrigado para ti, Daniela, e toda a equipe da Voz da América, pela oportunidade de estar sempre aqui, sempre que precisarem.
Obrigada, Dani. Vamos caminhar para o final desta emissão com a sugestão musical do Matheus. Vamos ficar com Landrick e Já Quero.
Hey. Landrick,
this program has come to you from the Voice of America, Washington.